Senhores Deputados, bons dias. Eu queria começar a reunião dando a indicação das datas das vindas dos seus ministros à Comissão. Então, o Sr. Ministro da Administração Interna virá, ficou acordado, 15 de outubro, às 15 horas. Não, não, antes, antes. Sim. Sim. 15 de outubro, às 15 horas. 11 de fevereiro, às 15 horas. E 20 de maio, às 15 horas. Agora já tem agenda. 20 de maio, às 15 horas. Depois virá para o orçamento, 13 de novembro, às 10 horas. Às 10. É sexta-feira. É, é, é. Na sexta-feira, 13. É? Não, eu estou a falar do MAI. Estou a falar do MAI. Isto é MAI. MAI. Senhora Ministra da Justiça, 8 de outubro às 15 horas. Às 15. 4 de fevereiro às 15 horas. E 13 de maio às 15 horas. 13 de maio. Coisa abençoada. Ministro da Presidência dos Assuntos Parlamentares, que virá Secretário de Estado, não é? Será 22 de outubro às 15 horas. 25 de março às 15 horas. Secretário de Estado da Igualdade. 22 de outubro às 15, 25 de março às 15, 24 de junho às 15. Sim, mas seja como for, fico já com a razão. E no âmbito do Orçamento de Estado, o Secretário de Estado da Igualdade, 12 de novembro às 10 horas. E não sei se já disse da Ministra da Justiça, 8 de novembro às 10. Às 10, no âmbito do Orçamento de Estado. Sim, se houver alguma alteração, para já esta é a versão definitiva. Se houver alguma alteração, depois será comunicada. É. Diz 6, a súmula. É. Mas esta é que está bem. É? É da súmula. Estou a dizer isto é porque é da súmula, não é? Está bem. Saiu mesmo no gabinete a secretária de Estado. Sim, sim. Muito bem, senhores deputados. Vamos então entrar na ordem do trabalhos, que é ponto único, que é a apresentação então do relatório relativamente ao parecer pedido pela COFAP. E para o efeito eu dou a palavra ao deputado Hugo Velosa. Faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Vou, portanto, apresentar este relatório e parecer, por mim subscrito, nesta primeira comissão e exclusivamente nesta primeira comissão, como os seus deputados sabem, este relatório surge na sequência de uma deliberação da reunião anterior face ao facto de não ter sido aprovado o relatório anteriormente apresentado sobre a mesma matéria. E, portanto, o relatório, no essencial, pretende, quer do ponto de vista procedimental e formal, quer do ponto de vista do conteúdo, mas aí já, na minha opinião, que está escrita nesse relatório, cingir este relatório e parecer à matéria que, no nosso entendimento, era aquela sobre a qual a primeira comissão se deveria objetivamente pronunciar, não estando naturalmente em causa a possibilidade sempre de um relator ou de a comissão, se o entender, se pronunciar sobre as questões de presumível inconstitucionalidade de diplomas que estejam nesta casa. O nosso entendimento, e isso depende da liberdade de cada deputado, depende naturalmente da possibilidade, se a comissão assim o entender. Há aqui dois ou três fatores que são fundamentais para que isso aconteça, do nosso ponto de vista. Primeiro, que haja uma outra comissão que suscite a questão da presumível inconstitucionalidade, mas que suscite, não da forma como foi suscitado, por um mero e-mail enviado a quatro comissões pelo seu Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, da COFAP, sem que tenha havido qualquer discussão na COFAP, sem que tenha sido suscitada na COFAP qualquer questão de presumível inconstitucionalidade, e o Sr. Presidente da Comissão, naturalmente, dentro dos poderes que são os poderes próprios do Presidente da Comissão, suscitou as questões a quatro comissões. Uma delas, a primeira comissão. Naturalmente que as outras comissões pronunciaram sobre os efeitos, nomeadamente Comissão de Saúde, sobre os efeitos que o diploma poderá ter nos trabalhadores de função pública que estejam no setor da saúde. A primeira comissão, do nosso ponto de vista, da forma como ocorreram os factos e não tendo havido indicação, deliberação concreta de pronúncia sobre presumíveis inconstitucionalidades de normas concretas daquele diploma, não era, digamos, obrigatório que esta comissão se pronunciasse sobre esse tema. Até porque, no fundo, seria sempre uma pronúncia genérica, e, portanto, a primeira comissão não tinha que estar vinculada a essa pronúncia genérica sobre presumíveis inconstitucionalidades. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, eu serei breve, não vou demorar muito tempo, o que aconteceu foi diferente. Chegámos aqui e tínhamos efetivamente um parecer sobre gritantes, efetivas, concretas, indiscutíveis inconstitucionalidades. Ora, isso não é aceitável. Não é aceitável e punha a primeira comissão perante uma situação que ultrapassa claramente o seu papel nesta matéria. Porque uma coisa é a senhora Presidente da Assembleia da República suscitar uma questão de inconstitucionalidade de um diploma que a senhora Presidente da Assembleia da República tem que subscrever ou não e dizer distribua-se à comissão tal. Bom, mas há aqui uma inconstitucionalidade que é tão gritante, já aconteceu nesta casa, tão evidente, violação direta de uma norma da Constituição, então isto não pode ser discutido na Assembleia. Questão diferente é esta. Completamente diferente, quer do ponto de vista procedimental, quer do ponto de vista do conteúdo daquele que deve ser o parecer da primeira comissão. Portanto, por essa razão, e o relatório anterior nem se pronunciava sobre a matéria que é a matéria de específica competência desta comissão, que é a matéria que tem a ver com as forças de segurança, não se pronunciava, não se sabia se aquela norma do número 2 do artigo 9 estava em conformidade ou não, e aí sim a pronúncia era fundamental para dotar a Comissão de Orçamento e Finanças desse parecer da primeira comissão. E, portanto, este parecer o que vem dizer é que essa norma do número 2 do artigo 9 não deve ser considerada, não há, ou não nos parece haver nenhuma violação da Constituição. Aliás, os regimes excepcionais ou especiais para esses funcionários públicos, digamos assim, alguns deles não são, mas funcionários públicos, é algo que já vem de legislação anterior, tem a ver com a especificidade dessas profissões e, portanto, não há, do nosso ponto de vista, nenhum problema de inconstitucionalidade. Em relação, digamos, ao normativo completo e ao artigo 7º em concreto, que o relatório anterior entendia que era flagrantemente inconstitucional, eu não deixo em opinião do relator, porque entendo que deveria fazê-lo e devia deixar claro, aduzir vários argumentos que, do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, alteram, digamos, ou pelo menos põem em causa a ideia de que estamos perante situações de inconstitucionalidades claras, por violação dos princípios que eram referidos no relatório anterior. Eu julgo, não sei, nós temos isso, eu posso descrever as razões que constam do relatório. Elas estão na opinião do relator, mas posso dizer desde logo que o parecer anterior em relação ao artigo 7º, onde entendia que havia violação de alguns dos princípios da proporcionalidade, na vertente da adequação e necessidade, princípio da proteção da confiança, insto no princípio do Estado de Direito Democrático, artigo 2º, e do princípio da igualdade e do direito à segurança social, artigo 63 da Constituição, eu queria dizer e aduzir os seguintes argumentos contra esses fundamentos para a inconstitucionalidade que foi anteriormente, enfim, proferida nesse parecer. Portanto, esse parecer não faz qualquer referência ao contexto económico e financeiro absolutamente excepcional em que a PPL é apresentada, nem às vinculações internacionais do Estado neste quadro. Atenção que estes princípios também constam naturalmente da Constituição da República Portuguesa, depois depende-se, obviamente, de sopesar as razões que poderão levar a considerar flagrante ou não a existência de uma inconstitucionalidade. Não faz a menção, e isto é muito importante, a um tratamento que tem sido efetivamente diferenciado e tinha que ser analisado à luz do princípio da igualdade entre os aposentados da Caixa Geral de Aposentações e os reformados do Centro Nacional de Pensões. Não compara o esforço contributivo realizado pelos atuais aposentados e pelos atuais subscritores, nem o nível de benefícios de uns e outros, tal como não os analisa à luz do princípio da proporcionalidade. Não procura confirmar, isto é muito importante, os dados do Governo sobre o desequilíbrio estrutural do regime da Caixa Geral de Aposentações, diretamente com a única entidade competente, convinha saber, para assim o afirmar, quais são exatamente os números e os desequilíbrios estruturais que existem no regime da Caixa Geral de Aposentações. Não trata de estimar o real impacto na sustentabilidade da Caixa Geral de Aposentações do fecho do regime a novas inscrições em 2006. E já que considera que esse argumento faz sentido no quadro de um regime de repartição, também não cuida de avaliar, com rigor, qual seria a situação financeira atual do regime no cenário de uma contribuição retroativa do Estado à taxa de 23,75%. Portanto, o parecer, por mais 6 razões que eu invoco na minha opinião, omite mais alguns factos que...
Se pudesse dizer a próxima, agradecia.
A próxima? O próximo ponto, eu vou dizer os pontos todos, se a senhora deputada quiser. Aceita crítica e dogmaticamente a verdade de um site particular alimentado a partir de agregados de relatórios e contas da Caixa, como se tratasse de verdade absoluta, e não é. Toma posição sobre uma matéria da maior complexidade técnica e sensibilidade social, com base em preconceitos ideológicos e lugares comuns. Isso é perfeitamente claro. Sr. Deputada, e a Sra. Deputada terá que aceitar a crítica, porque nós estamos aqui para aceitar as opiniões uns dos outros e sem, obviamente, ofender, coisa que eu nunca faria. Apelo ao princípio da proteção da confiança, abstraindo das normas que há décadas impõem a convergência dos regimes de pensões públicos, isto é, a eliminação da disparidade de tratamento. Invoca o princípio da igualdade numa perspectiva meramente jurídica ou formal, dando como pressuposto justamente aquilo que deveria tratar de demonstrar, isto é, a igualdade do ponto de vista de partida entre os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações e do regime geral. Convoca o princípio da proporcionalidade para afirmar lacónica e conclusivamente que o Governo não devia lançar mão de outras medidas. Deveria lançar. Aliás, aqui não diz quais são. Devia lançar mãos de outras medidas, mas quais? Para efetivamente respeitar esse princípio da proporcionalidade e para atingir os objetivos pretendidos pelo legislador. Resolve os princípios constitucionais invariavelmente em favor de um grupo de utentes do sistema público de pensões em detrimento de todos os restantes. Eleva o direito à segurança social a um direito absolutamente rígido e absoluto, independente dos recursos financeiros em cada momento disponíveis para materializar esse direito. Portanto, e é bom salientar que a redução de 10% ao recálculo da primeira parcela das pensões de aposentação e de reforma em pagamentos em 1 de janeiro de 2014 de valor superior a 600 euros, prevista no artigo 7º, só se aplica àquelas reformas ou reformas em cuja fixação tenha intervido a fórmula antiga do regime da Caixa, que deu à grande maioria de pensões um valor de 100% da última remuneração mensal. Das pensões dos aposentados com idade igual ou superior aos 75 anos, há um regime excepcional e das pensões e parcelas de pensão fixadas de acordo com as normas aplicáveis ao cálculo das pensões dos beneficiários do Regime Geral da Segurança Social, das pensões automaticamente atualizadas por indexação parcial às remunerações dos trabalhadores no ativo e das pensões de forma extraordinária do nível deles dos deficientes das Forças Armadas que não são alteradas. Portanto, estas duas normas, estes dois princípios, não vão no sentido definido no resto do diploma. Portanto, aquilo que eu gostaria de dizer, e para terminar, é que eu não quis deixar de aduzir estes argumentos, não para dizer que o diploma seja genericamente ou no artigo 7 ou em qualquer artigo inconstitucional. Porque uma coisa é dizer, é a Comissão dizer, nós temos dúvidas sobre a constitucionalidade de um diploma. Nós podemos ter dúvidas. E o relator e a Comissão, mesmo com as dúvidas, isso acontece diariamente nesta Casa, o diploma é discutido à mesma no plenário e segue o seu caminho parlamentar. Ora, perante o parecer que nós aqui estávamos, a conclusão, já que era uma clara, segundo a senhora relatora, era uma clara inconstitucionalidade, portanto não havia dúvidas sobre a constitucionalidade. Bom, então se não há dúvidas, por isso é que eu disse há dias que estávamos perante uma sentença do Tribunal Constitucional, até falei na questão do princípio da separação de poderes, e isso para mim é perfeitamente óbvio como relator. Termino.
Muito obrigado, Sr. Deputado Velosa. Eu pediria, uma vez já estou a receber telefonemas lá de cima, que nós fôssemos concisos nas intervenções de cada um. Não sei se há outras intervenções. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser rápida, tanto quanto possível, porque são 9h55. Eu queria dizer ao Sr. Deputado o seguinte. Eu penso que é a primeira vez, mesmo na rubrica da opinião do relator, que assistimos a um parecer sobre um parecer. Um parecer que foi chumbado e, portanto, assistimos aqui a um parecer sobre um parecer. Que é qualquer coisa que eu nunca vi nesta primeira comissão. Agora, Sr. Deputado, eu não vou fazer ataques pessoais tal como aconteceu na reunião passada da sua parte relativamente a mim. Depois, eu queria referir aqui como é que a Comissão de Finanças vai olhar para um parecer que faz estas longas considerações sobre um parecer chumbado, sem ter acesso a esse mesmo parecer. Portanto, eu proponho, desde já, que o parecer seja anexado ou que haja uma declaração de voto do Partido Socialista que traduza todo o parecer e as circunstâncias que não foram aqui referidas, certamente por esquecimento, pelo Sr. Deputado Hugo Velosa. A Comissão não é o Tribunal Constitucional de dois pontos de exclamação, não é. Mas eu gostava de saber como é que o deputado Hugo Velosa interpreta o artigo 162-A da Constituição e o artigo 3º, número 1, a linha B, do regimento desta Comissão. A Comissão tem competência, qualquer relator, se está convencido da inconstitucionalidade de uma norma, para dizer que ela é flagrante, se é essa a sua opinião. Isso não viola o princípio da separação de poderes, princípio esse que, aliás, não existe, é princípio da separação e interdependência, e por isso é que existe o artigo 162 da Constituição, e por isso é que foi possível, por exemplo, o deputado João Oliveira entender que nem sequer havia possibilidade de ir a plenário ao Código de Trabalho porque estava pejado de inconstitucionalidades que, no entender dele, bem, em tantos casos como se viu um ano depois, não podia subir a plenário, não sei se quer fazer alguma reclamação retroativa relativamente a isso. Depois queria lhe dizer que o relator omite que ou o parecer do Dr. Pedro Delgado Alves sobre o acordo ortográfico. Eu queria dizer que o relator omite no seu relatório que em relação ao âmbito do meu parecer foi feita uma interpelação ao Sr. Presidente pela Sra. Deputada que estava ao seu lado esquerdo, como se recordará, Teresa Leal Coelho, e o Sr. Presidente esclareceu que no ofício da Comissão de Finanças não havia qualquer limitação relativamente às normas da lei em causa, tendo em conta as competências da Comissão, sendo uma das competências da Comissão avaliar da constitucionalidade das normas e o cingima apenas uma, porque muito mais terei a dizer em relação a outras. Agora, também não entendo como é que o senhor deputado Acha normal dizer que a Comissão não se deve pronunciar sobre a inconstitucionalidade de normas e depois fazer um parecer sobre o que foi alegado de inconstitucional num anteprojeto de parecer que não foi aprovado? Pronto. Este parecer, do meu ponto de vista, sou pena de extravasar as competências da Comissão, tem de alguma maneira de ir acompanhado do outro, até por causa do princípio da igualdade. Também houve um e-mail que deve ter recebido também dos serviços para todas as comissões a quem foi pedido parecer, alertando para todas as normas que foram objeto de alteração nesta proposta de lei e sujeitando à apreciação de cada comissão no âmbito das suas competências. Repito que uma das nossas competências é apreciar a constitucionalidade de normas de propostas de lei, e referindo ainda que os deputados não estavam impedidos de se pronunciar inclusivamente sobre outras normas, ou seja, normas que nem sequer estão a ser alteradas pelo Governo. De qualquer maneira, não posso deixar de referir, quando diz que eu não faço qualquer referência ao contexto económico, não é verdade. Quando diz que eu não faço menção à diferença entre um regime e outro, não é verdade. Quando diz que eu não confirmo os dados pelo Governo, desde logo pelo Secretário de Estado, não é verdade. Quando diz o argumento dos 23,7% é questão de ler o parecer e como é que eu o uso. Quando diz que eu aceito crítica e dogmaticamente uma coisa que está num site particular, ó Sr. Deputado, eu espero que o Sr. Deputado, quando lê uma coisa, tal como eu, não seja crítico e dogmático. Não, eu li com atenção, não fui a crítica e dogmática. Tal como li outros autores, não fui a crítica e dogmática. Tal como li 20 anos de jurisprudência sobre o princípio da proteção da confiança e não fui a crítica e dogmática. Quanto a preconceitos ideológicos e lugares comuns, enfim, essa frase infeliz fica consigo. E depois, relativamente ao que diz de eu apelar à proteção da confiança, abstraindo do que foi dito há décadas e por aí fora, que vai dizendo até ao fim do parecer, eu faço exatamente o contrário. Eu precisamente só escolho um preceito e chamo a atenção para o facto de, apesar das circunstâncias, não, no meu entender, naturalmente, e os senhores deputados têm todo o direito de chumbar o parecer, no meu entender, não passo ao teste da constitucionalidade e fiz questão de salientar o contexto. E depois diz uma coisa interessante, eleva o direito à segurança social, a direito de liberdade de garantia, rígida e absoluta, independentemente dos recursos financeiros em cada momento disponíveis para manifestar esse mesmo direito. Eu não disse isso. Eu disse que o direito à segurança social é um direito social que inicia a Constituição Social, mas no que respeita à ponderação que deve ser feita entre esse direito e outros valores, fins perseguidos, etc., os princípios que presidem à restrição dos direitos, ou seja, da proporcionalidade, por exemplo, são os mesmos. Não o coloquei no capítulo dos direitos, liberdades e garantias. De resto, não me afigura dizer mais nada, a não ser aquilo que disse, e fico-me por aqui.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente queria dizer o seguinte. Primeiro, que tenho dúvidas sobre o âmbito do parecer da primeira comissão dever restringir-se o parecer sobre uma proposta de lei restringir-se às normas que dizem diretamente respeito às áreas setoriais da política governativa que acompanhamos. Eu julgo que esse entendimento é um entendimento limitado, e mesmo que o pedido de parecer feito por uma outra comissão não refira expressamente o parecer sobre a constitucionalidade, eu julgo que ele resulta necessariamente da interpretação do regulamento que temos, e nomeadamente do artigo 3º, como já foi referido, e da referência, uma referência difusa a um parecer sobre as competências da primeira comissão, necessariamente tem que incluir estas, sob pena de nos vermos limitados de forma, julgo eu, inadmissível naquilo que são as competências desta comissão. E, portanto, julgando que o parecer da primeira comissão deveria ser um parecer que não se limitasse ao artigo 9º da proposta de lei, mas que fizesse uma apreciação de conjunto relativamente às normas da proposta de lei, nomeadamente à sua constitucionalidade, julgo que deveria ser essa, sendo essa, devendo ser essa a apreciação. Acompanho, o PCP acompanha por inteiro a argumentação aduzida pela senhora deputada Isabel Moreira no parecer que apresentava relativamente à violação dos princípios da confiança, da proporcionalidade, da igualdade, do direito à segurança social, acrescentando-se até algumas dúvidas que temos relativamente à conformação da proposta de lei com aquilo que são os comandos constitucionais relativamente à contratação coletiva, nomeadamente o artigo 56, números 2, 3 e 4. E, portanto, acompanhando essa fundamentação, diria isto em geral em relação ao conjunto da proposta de lei, nomeadamente naquilo que tem que ver de mais profundo com a frustração de expectativas e a violação de expectativas constituídas, ainda que, do nosso ponto de vista, não haja no sistema das pensões e das reformas um sistema de conta corrente, porque não é essa a configuração do nosso sistema de pensões e de reformas, portanto, de aposentação ou de reforma, há de facto um direito constituído à pensão e à reforma, cuja violação é assumida por esta proposta de lei, em violação de todos aqueles princípios constitucionais. Mesmo no entendimento que o Sr. Deputado Hugo Velosa procura consubstanciar neste parecer que apresenta, fazendo incidir a sua análise quanto à constitucionalidade apenas do artigo 9º, no número 2, da proposta de lei, eu julgo que aquilo que não se pode fazer é apreciar apenas a exceção que a parte final do número 2 consagra e não a aplicação geral. Ou seja, o número 2 do artigo 9º da proposta de lei prevê, in fine, um conjunto de exceções, mas prevê uma regra que é da imperatividade do regime legal que é assumido em relação a qualquer outro regime, quaisquer outras normas gerais ou especiais contrárias e sob instrumentos de regulamentação coletiva. E, portanto, a apreciação não pode ser apenas do efeito que tem a exclusão dos regimes estatutariamente previstos para os militares, para os polícias da PSP, para o pessoal da investigação criminal da Polícia Judiciária e para o pessoal da Corte do Guarda Prisional, deixando de fora a regra que está prevista no início do número 2. E a regra que está prevista no início do número 2, quanto a nós, enferma exatamente da mesma inconformação com os princípios constitucionais que atrás referi e, portanto, se na exceção que é determinada, obviamente que essa violação pode não estar consagrada, ainda que em relação ao princípio da igualdade possam ser suscitadas dúvidas, a verdade é que em relação à regra, que é a da aplicação destas normas sobre todas as normas gerais ou especiais contrárias e sobre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e contratos de trabalho, em relação a todas essas, a necessidade de apreciação da conformação destas normas com os princípios constitucionais mantém-se e, quanto a nós, ela é de apreciação negativa, pela apreciação que estava exposta no parecer que foi anteriormente apresentado pela Sra. Deputada Isabel Moreira e, portanto, votaremos contra esta proposta de lei, contra a proposta de lei, mas neste momento votaremos contra o parecer que nos está apresentado, servindo esta minha exposição de declaração de voto do PCP.
É isso mesmo, Sr. Deputado João Oliveira. A declaração de voto é aqui. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, eu evidentemente não distraio da posição assumida pela minha bancada, mas queria referir em complemento o seguinte. Eu julgo que estas questões da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade não devem ser distraídas da realidade concreta. Ainda hoje, os jornais noticiavam um acórdão do Tribunal Administrativo Sul relativamente à diferenciação de pagamento das mensalidades dos filhos, ou melhor, dos familiares, dos militares e dos civis. E, portanto, dizendo que não havia inconstitucionalidade nenhuma. Deve haver razões concretas, muito específicas, que justifiquem esta posição, porventura. Mas o que me parece é que há aqui uma questão que eu gostaria de colocar até para o futuro, que é o seguinte, eu tenho muitas dificuldades em pegar nas normas constitucionais e na sua fundamentação dos pareceres, desconsiderar tudo o que foi recebido pela Constituição. Eu acho que nós deveríamos ter alguma atenção nisso. Porque eu estou-me a lembrar, por exemplo, do artigo número 6 do artigo 7º da Constituição, onde se diz que devem ser, a meu ver, consideradas as exigências que decorrem do exercício em comum das regras, dos atos, das obrigações, por exemplo, que são subjacentes à Constituição e ao Parlamento da União Europeia. É uma obrigação constitucional que está assumida. E eu acho que nós, nos pareceres, deveríamos considerar esses aspectos. Um outro aspecto é o seguinte, que a mim me impressiona, Sr. Presidente, e senhoras e senhores deputados, é que estas obrigações, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Pacto de Estabilidade e das obrigações que decorrem de não se ultrapassar os 3% da dívida pública ou os 60%, enfim, para não ir mais longe, fico por aqui. Por exemplo, estas as disposições dos tratados aplicam-se diretamente na ordem jurídica interna portuguesa. E isto tem que ser considerado na questão da validade material da constitucionalidade, porque isto está integrado na Constituição. E isto é uma exigência absolutamente fundamental, sou pena de, perdoa-me a senhora deputada Isabel Moreira, como tenho absolutamente respeito e consideração na Constituição portuguesa. Perdão? São aplicáveis diretamente na ordem interna. Está bem, mas fazem parte da substância constitucional. Porque senão nós consideramos a Constituição como um regulamento distante da realidade. E não é. É o possível. E, portanto, eu acho que nós devemos considerar estes aspectos. Depois há um outro fundamento, há um problema que é, de facto, nós estamos num quadro de soberania limitada. Como se compatibiliza isto com a garantia dos direitos constitucionais? E... Perdão, não, peço desculpa, eu tento desenvolver um pouco mais, porque eu bem sei que nós temos que cumprir os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, é absolutamente uma regra de ouro, não, é infrangível, mas também sei que a lei não é o texto, é o contexto. É o contexto, e portanto, se nós depois não regulamos nada... E eu acho que nós devemos também considerar estes aspectos. E depois, há aqui uma questão que eu também gostaria de referir, que é o seguinte. Eu acho que nós devemos, na interpretação e na fundamentação dos pareceres, ter em conta todas as funções fundamentais do Estado. Porque muitas vezes sobrevalorizamos umas em detrimento de outras. E este é um aspecto que eu acho que deveria... O problema, por exemplo, do sistema financeiro e fiscal, previsto no artigo 101 da Constituição. Como compatibilizar a função redistributiva do Estado com os gastos sociais, como compatibilizar a consolidação orçamental, as funções, como? Que ponderação concreta? Eu acho que nós temos que pensar nisto. A satisfação das necessidades, o desenvolvimento económico e social do Estado, as funções financeiras do Estado. Depois, há o problema da articulação entre a sistemática das normas constitucionais. A senhora deputada fez a articulação com o artigo 63, se não estou em erro. Mas há muitas mais. Há muitas mais. Por exemplo, as leis orçamentais, as leis de enquadramento orçamental. Como compatibilizar tudo isto? E depois, há aqui uma outra nota que eu acho que, eu, com toda a sinceridade, não tem nada a ver agora com conformidade ou não, há o impulso para a ação política incontrolável. Por exemplo, é o juízo depois de validade. Mas, por exemplo, há aqui uma coisa que me impressionou, que foi uma exigência da Troika relativamente a esta matéria, eu acho que é a seguinte. Bom, há muita procura relativamente às pessoas que querem a reforma e, portanto, esta função do corte de 10% serve para restringir a procura. Esta é uma ação política pura. É claro que depois vem, evidentemente, a apreciação do juízo da constitucionalidade, como muito bem fez, no entendimento que fez. Mas este impulso para a ação política é do Governo, ou da Assembleia da República, dos órgãos. E este é um impulso puro. Até como se compatibiliza este impulso para a ação política com realmente a aplicação concreta da Constituição? Muito obrigado, Sr. Presidente. Era esta nota que eu queria para o futuro, porventura, para ser ponderado por todos. Muito obrigado.
Eu diria que é recordar que há um elemento interpretativo, que é o elemento atualista, que é muito importante para nós olharmos para a Constituição, sobretudo agora. Sr. Deputado Pita Mencha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado Hugo Velosa pelo esforço que fez de defesa da proposta do Governo mostrando até que o PSD está um pouco traumatizado com estas questões constitucionais. Está traumatizado. Aliás, por culpa própria. Porque é o governo que se mete, digamos assim, na boca do lobo. É o governo que cria as inconstitucionalidades e depois elas têm que ser declaradas. O Tribunal Constitucional não é o inimigo do governo, não é o inimigo da Constituição. O Tribunal diz a Constituição. E, portanto, se ela está mal plasmada nos diplomas, é evidente que as inconstitucionalidades têm que ser ditas e declaradas pelo Tribunal. Bom, nós aqui temos dois tipos de divergência. Um é acerca da constitucionalidade ou não constitucionalidade ou inconstitucionalidade, se quiser, ela própria das normas que estão aqui em discussão e que o Sr. Deputado agora, João Lobo, também veio discutir essa questão constitucional. E aqui, naturalmente, pode haver uma divergência de interpretação da aplicação da Constituição. Da nossa parte, nós achamos que há aí normas que violam a Constituição. O Sr. Deputado Hugo Veloso entende que assim não acontece, portanto há essa divergência e portanto sobre isso acho que estamos entendidos, portanto temos posições diferentes e vamos naturalmente defendê-las. Em segundo lugar há a questão do objeto da pronúncia, que é a questão que o Sr. Deputado levantou e que levou a perceber que uma das questões que levou ao chumbo do primeiro relatório é qual é o objeto da pronúncia, sobre o que é que esta comissão se deve pronunciar, o que é que ela é chamada a pronunciar-se. E o Sr. Deputado Hugo Veloso expende a opinião de que esta comissão só se deve pronunciar acerca das normas materiais aplicáveis às áreas de que esta comissão trata materialmente. Ou seja, são as questões do bairro.
Isso não está a
aparecer. As questões.
Eu sou rápido. Portanto, as questões de aplicação no âmbito do MAI e no âmbito da Justiça. Mas eu até queria fazer uma pergunta, por exemplo, quando a proposta de lei estabelece o seu âmbito de aplicação a diversos serviços, forças de segurança, polícia, etc., por exemplo, esquece o SEF. O Sr. Deputado não acha que também está aí a violar, por exemplo, o princípio de igualdade em relação a esses agentes em particular que não estão referidos na proposta de lei. Depois, queria dizer o seguinte, o regulamento da Comissão diz efetivamente, na norma que o Sr. Deputado citou, que é o artigo 3º, linha B, número 1, linha B, que diz dar parecer sobre a constitucionalidade de propostas de lei, projetos de lei ou outras iniciativas parlamentares, quando tal lhe seja solicitado pela Presidente da Assembleia da República ou por outras comissões parlamentares permanentes e produzir os correspondentes pareceres. É verdade isso. E, portanto, esse impulso das outras comissões, por vezes, ocorre e esta comissão tem que responder. No entanto, o mesmo regulamento sobre as competências da comissão diz, no artigo 2º, que são atribuições desta comissão ocupar-se das questões que tenham por objeto a interpretação ou a aplicação de preceitos constitucionais. Ora, se há uma proposta de lei que vem a esta comissão e se os deputados desta comissão detectam aquilo que entendem ser uma patente de inconstitucionalidade, eu acho que esta comissão não andaria bem nem cumpriria a sua missão se fizesse de cega. Cega, quer dizer, nós não vimos, não queremos ver, não podemos ver. Portanto, eu acho que esta comissão tem competência para levantar esse problema. Para levantar esse problema. Foi o que foi feito. Portanto, nós entendemos que esta comissão devia pronunciar-se não apenas sobre as questões de aplicabilidade ao âmbito de material de competência desta comissão, mas também sobre as questões de constitucionalidade e devia pronunciar-se no teor votável do parecer e não na questão da opinião do deputado. Nesse sentido, portanto, nós, por esta razão do parecer não abordar a questão da constitucionalidade, iremos votar contra o parecer do seu deputado e iríamos entregar por escrito uma declaração de voto à mesa para expressar esta nossa opinião.
Obrigado. Sr. Deputado Hugo Veloso, faz favor, para encerrar a discussão.
Telegraficamente, dizer duas ou três notas. Primeira nota, mas isso, quanto a isso, não tenho nenhuma dúvida. O deputado Pinto Ameixa disse agora aquilo que é o cerne da questão. Se os deputados da primeira comissão detectarem inconstitucionalidades, A senhora deputada Isabel Moreira detetou inconstitucionalidades. Mas há deputados desta casa que não detetaram inconstitucionalidades. E isto vem aqui criar outra vez um problema, que é o problema que eu ponho no meu relatório e que mantenho integralmente. Para esta comissão se pronunciar sobre inconstitucionalidades tem que haver um despacho concreto de outra comissão, da senhora Presidente da Assembleia da República. Não quer dizer que não se pronuncie, tem essa liberdade, mas para o fazer teria que deliberar nesse sentido. Teria que deliberar nesse sentido. Portanto, eu não vou prolongar essa discussão, é a minha opinião, está no relatório, se os deputados votam contra, é coisa normal em democracia, quem não está de acordo, quem não está de acordo, vota contra. Mas eu tenho que dizer, e portanto, quanto a isso, não tenho qualquer dúvida. Agora tenho que dizer à senhora deputada Isabel Moreira o seguinte, nós, quando divergimos de opinião, não estamos a atacar ninguém. Nunca eu, como relator ou como deputado, estava a atacar a senhora deputada Isabel Moreira. Agora, não tenho nenhum problema, se assim for necessário, fazer uma discussão aprofundada sobre estas matérias e se assim for solicitada à comissão ou deliberado pela comissão, não tenho nenhum problema em fazê-lo. Aliás, o deputado João Lobo já aduziu vários argumentos, e eu aduzi também alguns, contra aquela que foi o parecer da senhora deputada. Mas deixe-me que lhe diga que, ao contrário do que a senhora deputada fez, eu achei normalíssimo pôr na opinião do relator esta matéria, por todas as razões que eu já disse. E há uma coisa que tinha que lhe dizer e digo-lhe com a máxima frontalidade. Não há. Há uma coisa que eu lhe digo com a máxima frontalidade. Este relatório que aqui está é um relatório da primeira comissão. E a senhora deputada vai-me desculpar, mas quando o Partido Socialista e a senhora deputada dizem, e eu acho que é sobre isso posso pronunciar, que querem que o parecer também fique a figurar ou que fique na comissão, o parecer que foi chumbado, não, deixe-me acabar. Não tenho nenhum problema que fique. Agora, o que seria bom é que aquilo que aqui se passa, e isso peço desculpa, mas tenho que lhe dizer, é que estes relatórios, estas discussões, sejam da primeira comissão e só se tornem públicas se porventura houver comunicação social a assistir. Eu tenho que lhe dizer frontalmente, acho completamente anormal a senhora deputada ter ido pegar no seu parecer e ter revelado para o exterior aquela que era o seu parecer. Não sei. Não. Portanto, para dizer que, nesse sentido, aquele que é o parecer da senhora deputada Isabel Moreira, se ficar nesta comissão, obviamente que deve ficar e, portanto, tem todo o direito de fazer as declarações de voto que entender, porque eu, como relator, não retiro uma linha daquilo que disse sobre a possibilidade, a impossibilidade, neste caso, de pronúncia sobre inconstitucionalidade de forma perentória, como fez a senhora deputada Isabel Moreira.
Eu só queria deixar aqui duas notas. A primeira, qualquer pedido que me seja pedido por outro presidente de comissão, eu cumpro na base de um princípio, que é o princípio da confiança entre presidentes de comissão. Portanto, não tem nada a ver com o processo deliberativo das outras comissões. Em segundo lugar, se houver um pedido de um presidente de outra comissão, pedindo para ser apreciado do ponto de vista constitucional determinada norma, e o relatório feito por um relator desta comissão não verter sobre a constitucionalidade, mas sim sobre direitos, liberdades e garantias, isso está no seu amplo poder discricionário de elaboração de cada um dos relatórios, e eu serei a última pessoa a censurar o relatório de qualquer deputado desta comissão. Eu queria que estas duas notas ficassem aqui bem claras. É sobre isto, Sr. Deputado Trazanho, por favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, vou ser muito breve, apenas porque ainda não me pronunciei sobre esta matéria, eu acho que importa fazê-lo. Em primeiro lugar, há aqui de facto duas questões, uma que tem a ver com a delimitação do objeto e outra que tem a ver, obviamente, com o conteúdo do que se discute em relação ao diploma a ser apreciado. No que se refere à delimitação do objeto e a toda a polémica que foi aqui levantada, parece-me de facto que já foi amplamente discutido e, portanto, não me vou pronunciar mais sobre isso, independentemente de achar que desde o início esta devia ter sido uma questão devidamente clarificada, até para obviar de alguma forma o trabalho todo que foi feito pela senhora deputada relatora Isabel Moreira. De qualquer das formas, a verdade é que efetivamente a senhora deputada pronunciou-se em relação a um objeto muito mais amplo do que aquele que nós estamos aqui a apreciar. Também considero que está na sua inteira liberdade de até de expressão e mesmo de competência no quadro da primeira comissão e, obviamente, o resultado será sempre vertido ao nível do voto, ou voto a favor ou voto contra. E, portanto, enfim, julgo que esse é o funcionamento democrático desta instituição, inclusivamente o funcionamento desta comissão. E, portanto, quanto a isso, acho que estamos entendidos. Em relação às questões das dúvidas que estão aqui a ser levantadas em matéria de conteúdo, apenas para dizer que mantenho tudo aquilo que disse na quarta-feira, ou seja, as dúvidas de constitucionalidade que são levantadas, para mim, são dúvidas, não são flagrantes inconstitucionalidades, porque têm a ver com questões de princípios e ponderação de princípios e valores. Acho mesmo que a pergunta que tem que ser feita sempre neste contexto, até tendo em conta o estado de emergência financeira em que nos encontramos, é a pergunta que os senhores juízes do Tribunal Constitucional vão fazer: existe uma outra medida que com o mesmo grau de eficácia seja possível de ser adotada para prosseguir o mesmo fim de interesse público? Eu considero que não estamos aptos a fazer uma avaliação e uma ponderação no sentido de considerar uma resposta perentória no sentido positivo para determinar a inconstitucionalidade e, consequentemente, nessa matéria votaria sempre contra qualquer parecer que dissesse que aqui está em causa algo de flagrantemente inconstitucional. Portanto, em relação a tudo o resto, portanto, mantendo as dúvidas e acompanhando, obviamente, o parecer do Sr. Deputado Relator Hugo Velosa. Muito obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, vamos votar. Quem vota contra? PS e Partido Comunista Português. Quem se abstém? Portanto, aprovado com os votos favoráveis do PSD e CDSPP. Srs. Deputados, um resto de bom dia e um bom fim de semana.